Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Boa tarde, 12 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta quinta-feira, 5 de março de 2020. Na mesa de áudio e na central técnica, Fábio Luiz. Brasileiros seguem 100% na Libertadores. Campeonato Brasileiro Série D também sofre modificações. Para Comitê Olímpico Internacional, não existe cancelamento para Tóquio 2020. Estes são os destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Copa Libertadores da América.
O aproveitamento dos brasileiros na primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América continua 100%. Na noite desta quinta-feira, melhor, da quarta-feira, o Palmeiras derrotou o Tigre da Argentina por 2-0. A outra equipe brasileira em campo foi o Flamengo, que derrotou o colombiano Júnior Barranquilla por 2-1. Rafael Monteiro destaca o Flamengo.
O atual campeão da Copa Libertadores da América, o Flamengo venceu nesta quarta-feira, na estreia da competição, por 2-1, o Junior Barranquilla no Metropolitano Barranquilla, na Colômbia, pela primeira rodada da fase de grupos. No primeiro tempo, Everton Ribeiro abriu o placar. E o mesmo Everton Ribeiro ampliou na segunda etapa. O atacante Théo Gutiérrez descontou para os colombianos. Também pelo Grupo A, o Barcelona de Guayaquil, do Equador, recebeu seu compatriota, o Independiente Del Valle, no Monumental de Barcelona. Mesmo jogando fora de casa, o Del Valle venceu por 3-0. O próximo adversário da equipe rubro-negra pela Libertadores é na próxima quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil, no Maracanã. Com este resultado, o Independiente Del Valle e o Flamengo aparecem com 3 pontos na tabela, enquanto o Junior Barranquilla e o Barcelona de Guayaquil não pontuaram. Mas antes de voltar a entrar em campo pela competição internacional, a equipe do técnico Jorge Jesus tem o clássico contra o Botafogo pela Taça Rio, no Maracanã, no próximo sábado. A partida será válida pela segunda rodada do segundo turno do Campeonato Carioca. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valdir Luiz comenta o encontro de Flamengo e Júnior Barranquilla.
O Flamengo estreou com vitória na Taça Libertadores da América de 2020. Jogando ontem contra o Júnior Barranquilla, lá em Barranquilla, o Flamengo venceu pelo placar de 2-1. E jogou uma partida boa. Não foi uma brilhante partida como aconteceu em outros jogos do Flamengo nessa temporada de 2020. Mas jogou com eficiência, com inteligência e controlou o jogo desde o início. Fez 1-0 logo aos 6 minutos e não levou sufoco. Mas também não criou muitas situações de gol. Poderia ter forçado muito mais, fez o gol logo no início do jogo. Mas tocou a bola, criou algumas situações de gol, mas nos últimos 10 minutos propiciou algum perigo quanto à sua meta, principalmente no erro do Gerson, que perdeu uma bola na entrada da área, e por pouco o Júnior Barranquilla não empatou o jogo, só não empatou porque o Gutiérrez chutou em cima do goleiro Diego Alves, que fez uma bela defesa. O time voltou para o segundo tempo, mais arrumado, mas acima de tudo, jogando com a mesma intensidade do início do primeiro tempo. Com o Thiago Maia jogando praticamente como um terceiro zagueiro, mais preso, diferente como joga o Mineirão, mas preso na frente da zaga, e com liberdade para sair jogando o Gerson, Arrascaeta e também o próprio Everton Ribeiro, o Flamengo continuou tocando a bola. Diminuiu um pouco o seu ímpeto por volta de 20, 25 minutos. Aí o seu treinador fez uma mexida ousada, tirou a Arrascaeta e botou o Michael. E saiu de um 4-4-2 para um 4-3-3, ganhando de 1-0 com 23 minutos do segundo tempo. Coisa pouco comum no futebol. No momento, os treinadores, quando estão ganhando o jogo, eles se fecham, tiram o homem de criação e botam um volante. Não, ele fez o contrário. Ele tirou o homem de criação com a Arrascaeta e botou o Michael. E na primeira boa jogada do Michael pela direita, o Flamengo acabou fazendo o segundo gol com o Everton Ribeiro e praticamente matou o jogo. Tocou a bola, esfriou o adversário, que não levou muito perigo para o gol do Flamengo. E o Flamengo, ao contrário, teve duas situações para aumentar o placar, com Vitinho e com Gabigol, e acabou desperdiçando. Sendo que no último lance do jogo, numa desatenção, num erro de posicionamento da zaga do Flamengo, levou o gol, que acabou sendo o único gol da equipe do Júnior Barranquilla. Uma vitória justa, merecida, de uma equipe que controlou o jogo do primeiro ao último minuto. Estreia com vitória e continua sendo uma das equipes favoritas para conquistar a Libertadores de 2020. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Fique por dentro.
Autoridades italianas adotam medidas para conter a propagação do coronavírus. As informações com Wagner Gomes.
Na última quarta-feira foi divulgado um decreto por parte das autoridades italianas. Todos os eventos esportivos no país deverão ser realizados sem a presença de público. A norma vale até o dia 3 de abril. A posição tomada é devido à Itália passar por problemas com o coronavírus. Já morreram mais de 100 pessoas e 3 mil estão infectados. Segundo o primeiro-ministro Giuseppe Conte, a postura é de um comportamento responsável. Inclusive, ele postou um vídeo na sua página no Facebook falando sobre o assunto. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Campeonato Brasileiro Série D.
A grande novidade do Campeonato Brasileiro Série D será a realização de um torneio pré-classificatório, reunindo 8 clubes para 4 avançarem para a fase de grupos. A competição vai reunir 64 clubes, divididos em 8 grupos de 8, em jogos de turno e retorno, totalizando 14 rodadas. Avançam para a segunda fase os 4 melhores, num total de 32 clubes. As fases seguintes serão de mata-mata até as semifinais e finais. O final, melhor dizendo. Os confrontos serão regionalizados. Vão participar da fase classificatória as equipes do Nacional, do Amazonas, Ji-Paraná, de Rondônia, Ipiranga, do Amapá, Baré, de Roraima, Aquidauanense, do Mato Grosso do Sul, Real Noroeste, do Espírito Santo, Brasiliense, do Distrito Federal e Tocantinópolis, do Tocantins.
Aconteceu nesse dia.
Com o Vitor Abdala.
Em 5 de março de 1961, Pelé marcou o famoso gol que lhe deu uma placa no estádio do Maracanã. Foi o segundo gol da vitória do Santos sobre o Fluminense por 3-1 pelo torneio Rio-São Paulo. Pelé partiu do setor defensivo do Santos, atravessou todo o campo driblando vários jogadores do Fluminense e marcou o gol histórico. Em 1978, em Belo Horizonte, o São Paulo conquistava o Campeonato Brasileiro de 1977, ao empatar com o Atlético Mineiro em 0-0.
Tóquio 2020.
Até o momento, para o Comitê Olímpico Internacional, não existe a palavra cancelamento. Wagner Gomes.
O Comitê Olímpico Internacional esteve reunido com o Comitê Organizador dos Jogos no Japão. Depois disso, o presidente Thomas Bach foi firme em dizer que os jogos continuam marcados de 24 de julho a 9 de agosto. Disse ainda que adiamento ou cancelamento não estão na pauta de discussão. Foi anunciado também a mudança na abertura. Cada país poderá ter um casal de porta-bandeiras, sendo um homem e uma mulher. A mudança é para promover a igualdade de gênero. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Copa do Brasil.
5 encontros aconteceram na noite desta quarta-feira pela segunda fase da Copa do Brasil. O Goiás venceu o Santo André por 2-0. Brasil de Pelotas derrotou o Manaus por 1-0. O Atlético Goianiense empatou no tempo normal em 1-1 com o Santa Cruz e venceu nos pênaltis por 4-3 a equipe pernambucana. Cruzeiro e Boa Esporte também empataram em 1-1 no tempo normal. A equipe mineira venceu nos pênaltis por 5-4. Já o Fluminense derrotou o Botafogo da Paraíba por 2-0, jogando em casa. Rodrigo Ricardo tem os detalhes.
No concurso de bola entre o tricolor carioca e o belo paraibano, o momento mais bonito do futebol só apareceu no segundo tempo. Primeiro com o jovem Marcos Paulo e depois, de pênalti, com o veterano Nenê, de 38 anos. A vitória leva a equipe carioca à terceira fase da Copa do Brasil e garante o prêmio de R$1.300.000 aos cofres do tricolor. O próximo desafio do Fluminense na competição será o Figueirense de Santa Catarina. Neste domingo, a equipe de Odair Helma volta a campo para enfrentar o Resende pela Taça Rio. 12.619 torcedores presenciaram o triunfo de 2-0 do Flu sobre o Botafogo da Paraíba nesta última quarta noite no Maracanã. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
A segunda fase da Copa do Brasil termina na noite desta quinta-feira com os jogos entre Vitória e Lagarto no Barradão, Vasco da Gama e ABC no Maracanã e Operário e América Mineiro no Germano Krüger.
Aconteceu no futebol.
Jogadores com idade avançada aparecem no futebol disputando partidas profissionais e até Copa do Mundo. O mais velho jogador a entrar em campo por uma Copa do Mundo foi o goleiro do Egito, El Adarri. Ele jogou a Copa do Mundo contra a Arábia Saudita com 45 anos, 5 meses e 10 dias. Isso na Copa da Rússia, em 2018. Anteriormente, o recorde era do goleiro Mondragón, da Colômbia. Em 2014, ele disputou a Copa do Mundo, que aconteceu no Brasil, com 43 anos e 3 meses.
Vôlei sentado.
A seleção brasileira de vôlei sentado feminino faz teste nos Estados Unidos. Wagner Gomes.
A seleção feminina de vôlei sentado embarcou na quarta-feira para a cidade de Denver, no Colorado, Estados Unidos, para fazer uma série de amistosos contra as norte-americanas e russas a partir do próximo sábado, dia 7. Os confrontos são considerados verdadeiros testes de fogo para a equipe brasileira, uma vez que o time norte-americano é o atual líder do ranking da modalidade, enquanto o conjunto europeu ocupa a sexta colocação. O Brasil está no segundo lugar. Os amistosos serão entre os dias 7 e 9. Serão 3 partidas contra a seleção da Rússia e 2 contra os Estados Unidos. A delegação brasileira retorna ao país na próxima terça-feira, dia 10. O Brasil já possui vaga nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. As vagas no voleibol sentado foram conquistadas nos Jogos Parapan-Americanos de Lima em 2019, quando a seleção masculina foi campeã e a feminina conquistou a prata. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Aconteceu nas Olimpíadas.
O pentatlo moderno estreou nas Olimpíadas nos Jogos de 1912, em Estocolmo. Conta-se que o barão de Coubertin, ao criar o pentatlo moderno, inspirou-se na lenda de um soldado com a missão de levar uma mensagem. O soldado encarregado de levar essa mensagem começa a viagem a cavalo, o que representa a prova de equitação. Em seguida, o soldado é obrigado a desmontar e enfrentar bandidos num duelo de espadas, o que representa a prova de esgrima. O soldado escapa dessa e logo tem que abrir caminho no campo inimigo a tiros, o que representa a prova de tiro ao alvo. Depois disso, o soldado cruza um rio a nado, a prova de natação. Para finalizar, esse soldado tem que atravessar um bosque correndo, o que representa a corrida de cross-country. O soldado da lenda tem que enfrentar tudo isso antes de chegar ao destino. O pentatleta tem que enfrentar tudo isso para vencer a prova. 12 horas e 58 minutos no Rio de Janeiro. Final do Bate-Bola Nacional, segunda edição. Voltamos amanhã às 12 horas e 45 minutos. Boa tarde.
Bate-Bola Nacional.